Salve, salve, torcedor alvi-celeste, azul-celeste, como você preferir. Seja bem-vindo a mais um TubaCast, episódio de número 2. Você obviamente já sabe aí o assunto que trataremos neste episódio, mas antes disso, vamos primeiro para a nossa vinheta. Hoje, desfalcado de João Gabriel Rodrigues, estou eu aqui, Cristiano Gonçalves, e também o menino prodígio do rádio londrinense, Vinícius Zeira. Seja bem-vindo, Vinícius, para mais um episódio do TubaCast.
Forte abraço, Cris. Forte abraço a todos que estão nos acompanhando, né? Hoje a gente vai falar como o nosso querido ouvinte já leu no título, na descrição do episódio. Vamos falar aí um pouco sobre a demissão do técnico Silvinho, né? Ainda dar uma pincelada aí sobre esse assunto que já é um certo, já é passado, né? Digamos assim, porque as coisas giram muito rápido, principalmente no mundo do futebol, né? O Londrina, que no momento da gravação desse podcast, ainda não confirmou seu novo técnico, mas demitiu o técnico Silvinho depois do empate contra o Cianorte no Estádio do Café no domingo, né? No domingo, no dia 21. Então a gente vai falar um pouco sobre a demissão do técnico Silvinho, sobre aí tudo que aconteceu no Londrina Esporte Clube e falar também sobre planejamentos, né, Cris? O Londrina tem uma série C, tem uma série B, perdão, para disputar ao longo da temporada de 2021, e toda vez que começa um campeonato brasileiro, um campeonato mais importante assim, a gente sempre destaca essa questão da importância de um planejamento, né? E a gente viu que, principalmente em 2019, né, que o Londrina seguiu a cartilha do rebaixamento com todos os itens checados, né? Porque realmente faltou
Perfeitão, né,
planejamento.
gente?
Exatamente, né? Seguiu com força, como dizem. E a gente fica sempre com medo em relação ao futuro, né? E em relação a alguns erros que estão sendo repetidos novamente. Então a gente vai falar um pouco sobre planejamento, né? É uma questão tão falada no futebol, né? Planejamento, projeto, muita gente varia o termo aí. O Lucha deixou esse termo muito bem, muito famoso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também e sobre a falta dele ou o que esperar do planejamento do Londrina para 2021, né, Cris?
Exatamente, Vini. Então, para a gente contextualizar essa nossa entrada na questão do projeto do Pofechô que o Vinícius mencionou aí, para a gente poder contextualizar, né, esse assunto de planejamento que fica ali mais para a segunda parte do nosso episódio, já fica aqui um convite para que você acesse o nosso portal lá do tubanautas.com.br, onde nessa semana o Vinícius publicou um texto, né, que contou aí, factuou os 48 dias que foram o tempo de trabalho do técnico Silvinho, dessa vez como efetivado de fato no cargo, né, depois de comandar a equipe ali, terminar de ser enterrado com o Londrina lá em 2019, naqueles últimos quatro jogos. Alguns torcedores colocam parte de culpa em cima dele, mas ele recebeu o Londrina ali já rebaixado, né? Só cumpriu tabela naquelas quatro rodadas. Depois voltou para o último jogo na Série C, o acesso contra o Remo, uma vitória importantíssima e que bastante gente dá o mérito a ele, e aí magoa o outro treinador, o alemão, que esteve presente em toda a campanha, mas agora de fato ele esteve como efetivado, comandado da equipe nesse início de campeonato paranaense, que não começou muito bem, né, Vinícius? Três jogos, três empates, atuações aí que deixaram a desejar bastante, né? Não só o torcedor, mas também a imprensa e o seu gestor, que culminou aí nessa derro nessa nesse após um empate heróico até contra o Cianorte. Mas culminou aí na demissão do técnico Silvinho. Então, para contextualizar esses 48 dias, Vini, explica para a gente o que o torcedor pode achar com mais detalhes lá no seu texto, que está em www.tubanautas.com.br, Vini.
Exatamente, né? Primeiro destacar sua participação no texto também, né? Que foi muito importante, trazendo informações lá. O técnico Silvinho aí que ganhou uma nova oportunidade agora, né? Ele que tem o rebaixamento marcado na sua carreira como a primeira chance dele à frente do comando técnico do Londrina Esporte Clube, porque, né, ninguém queria mais assumir o Londrina, que já estava virtualmente rebaixado da Série B para a Série C em 2019, não tinha essa visão de futuro para 2020, né? Então o Silvinho, que tinha sido campeão estadual sub-19 naquele ano, assume a equipe principal nos 4 últimos jogos, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória, que muito torcedor, de forma até injusta, né, acaba acreditando o rebaixamento na conta do técnico Silvinho. Depois ele sai, volta para as categorias de base, o alemão assume na Série C, e já no final da Série C, depois que o alemão contraiu a Covid-19, né, fora das duas últimas partidas, o técnico, primeiro o Varta, ganha a oportunidade, né, que era o auxiliar do alemão. Depois o Londrina prefere o Silvinho no jogo do acesso, o Londrina garante o acesso, e da mesma forma que é injusto você acreditar o rebaixamento só pro Silvinho, também é injusto você acreditar o acesso só pro Silvinho, né? O alemão teve a maioria de responsabilidade nesse acesso. O Silvinho estava lá no último jogo, conseguiu conduzir a equipe ao acesso, mas também não foi só responsabilidade dele. Porém, o grupo gostou, né? O grupo do Londrina, que hoje é majoritariamente jovem, e muitos atletas trabalharam com o Silvinho nas categorias de base, aprovaram e apoiaram a efetivação do técnico Silvinho. O Londrina preferiu por essa opção, até uma opção um pouco mais fácil, mais econômica, né? Principalmente para esse começo de temporada, que ainda não tinha essa definição de cotas de TV. E o técnico Silvinho é efetivado para sua primeira grande oportunidade como treinador da equipe do Londrina, né? Desde o começo, fazendo o planejamento da temporada, né? Trabalhando ali com contratações também, algumas com certeza que não são pedidas por ele, né? E a gente sabe como é que é a situação de contratações do Londrina, mas fazendo parte desde o começo, né? Então, o técnico Silvinho assume o Londrina, mas já assume com algumas dificuldades, né? Primeiro, que ele pediu pro Londrina trazer o Guilherme Strass, que era o preparador físico do Sub-20, era um homem de confiança dele, trazer o Guilherme Strass para a equipe profissional. E aí o Londrina manda o João Carlos Ruiz, que já é um lendário preparador físico do Londrina, para as categorias de base. Só que o Guilherme Strass acaba assumindo a função tanto de preparador físico como de auxiliar técnico, né? Trazem também o Luiz Fernando Silva para auxiliar o Guilherme Strass nessa função de preparador físico. Então você já fica com um profissional que é da confiança do Silvinho, mas exercendo duas funções. Então isso acaba pesando um pouco, né? E antes da estreia, o Londrina demitiu o analista de desempenho Silvio Shiromoto, antes da estreia do Paranaense, né? Então o Londrina passa esses 3 jogos sem nenhum analista de desempenho. A gente até vai trazer o Silvio, a gente pretende, né? E ele já deu o aval, já está esperando a confirmação de algumas questões aí, para trazer ele aqui para falar um pouco sobre o que é a função analista de desempenho, que nada mais é do que o profissional que analisa adversário, traz dados, estatísticas, desempenho de jogadores. Então é um profissional muito importante para o futebol atual, e o Londrina não teve nenhum profissional nessa função nos 3 primeiros jogos desse Campeonato Paranaense. Então isso também dificulta muito. Somando-se tudo isso, 2 jogos em Arapongas com um gramado muito ruim, um corpo de atletas que muitos titulares ainda estavam lesionados, outros jogadores que passaram a jogar não jogavam há mais de 1 ano, ou jogou muito pouco em 2020, então volta ainda não 100%, né? Você tem assim pouco sinal de confiança do clube para com o trabalho do Silvinho, todas essas barreiras que o clube foi colocando no Silvinho, pouco tempo de trabalho, tudo isso foi levado em consideração e criando barreiras até para o Silvinho ser demitido, né? Eu até coloquei lá no meu Instagram que o maior adversário do Silvinho nesse trabalho no Londrina foi o próprio Londrina, né? A impressão que fica, né, Cris, às vezes é até um pouco pesado falar isso, mas é que o próprio Londrina tentou arrumar uma desculpa para demitir o Silvinho. E isso é muito complicado, né? Você fala em planejamento para médio e longo prazo, mas você já coloca um técnico com a certeza que você vai demitir ele. Então, e é essa impressão que passa, né? Passou desde o começo do trabalho do Silvinho, foi essa impressão que passou, que o Silvinho começou o trabalho já sabendo que poderia ser demitido a qualquer momento, e aí você não consegue trabalhar com planejamento para a Série B, para Campeonato Paranaense, para campeonato nenhum, né? Porque você não tem sinais de confiança no seu trabalho, você acaba ficando abalado, seu desempenho não é o mesmo, e infelizmente deu nisso, né? O Londrina ainda não perdeu na temporada, mas também não ganhou, com futebol muito pobre nos 2 primeiros jogos. O jogo contra o Cianorte ainda desempenhou um bom futebol em alguns determinados momentos, mas um time que ainda se mostrou muito fraco psicologicamente. E tudo isso é por causa dessa bola de neve que vai acontecendo fora de campo também, que acaba refletindo com a equipe dentro de campo, né, Cris?
Vini, sobre essa questão, né, de que atrapalha muito o Helder, né, sendo demitido no intervalo do jogo, que é muito ruim. O Londrina, quando volta pro segundo tempo, mesmo com a alteração, né, não voltou sem o Helder, mas voltou com o João Carlos aí no lugar dele. Voltou sem o Helder, quer dizer, mas não sem um jogador, mas com o João Carlos ali no lugar dele. Mas logo no início do segundo tempo, o Londrina toma o terceiro gol, que prejudicou bastante, porque até se achar no jogo, né, foi um balde de água fria. Ficou mais difícil buscar uma diferença de 2 gols, tanto é que só conseguiu um empate no finalzinho. E isso pode ser resquícios da tempestade que teve no vestiário, né, Vinícius?
Com certeza, né? Acaba pesando no clima, né? No psicológico. E a gente viu, de fato, um Londrina que demorou para se encontrar no segundo tempo, muito por conta desse intervalo tumultuado, né? A gente sabe como que é o temperamento do Sérgio, ele com certeza não entrou no vestiário dando boa tarde para todo mundo, né? Então isso acaba influenciando negativamente o clube. Tanto é que se o torcedor puder acompanhar o replay da partida, né? Eu não sei se o Londrina disponibilizou o replay desse jogo na íntegra, como fez contra o Azures, mas de fato o Londrina, o Cianorte conseguiu impor uma força muito grande no começo da segunda etapa, porque o Londrina estava meio desligadão no jogo, né? E isso é um reflexo do que aconteceu no vestiário, né? De toda essa questão da demissão do Helder, de toda essa... Por algum temperamento um pouco mais explosivo do Sérgio Malucelli, e o Cianorte entra no segundo tempo, uma pressão danada, consegue, não fez o gol já no primeiro minuto, porque o Alan salvou, mas aí no escanteio, a defesa desligada ainda, toma o gol ali do Pachu. Então, tudo isso se reflete, né? E é o que a gente fala, né, Cris? É complicado você falar sobre toda essa questão do Sérgio, sobre tudo isso que acaba envolvendo o Londrina, né? E toda essa questão de respeito com o profissional, né? Porque, pô, deve ser muito doloroso você chegar e ser demitido na frente de todo mundo ali, exercendo sua função ainda. Dava pra esperar, dava pra chegar no Silvinho e falar: substitui o Helder que... Só pro Silvinho, né? Substitui o Helder que eu acho que ele não vai continuar no clube. O Silvinho vai lá, pode até dar alguma discussãozinha, mas até poderia passar pelo Silvinho essa substituição, porque o Helder não jogou nada na primeira etapa. Então era só ser discreto ali no momento, chegar no final do jogo, ou já o Helder já depois, né? Só ele e o Helder falar: ó, Helder, a gente não quer contar mais com o seu serviço, e tudo certo, tranquilo, né? De uma forma um pouco muito mais humanizada, mas não, o cara chega, explode o vestiário, acaba sendo, né, todo esse jeitão nervoso dele, e isso acaba influenciando negativamente o rendimento do time dentro de campo.
Rapaz, é os tiques de 2019 que a gente vai premeditando aqui, que vai contribuindo para as coisas não darem certo. Havia, sim, várias formas, né, para isso acontecer. Só pede para substituir, nem no dia da reapresentação dispensa o jogador. Poderia, sim, ter, como você disse, várias formas de contornar essa situação e não levar mais prejuízo ainda para o Londrina, para o time, para dentro de campo, já que o time sofreu uma virada incrível, né, ainda no primeiro tempo, com falhas individuais, coisas que já você já via que o clube, os jogadores não estavam bem psicologicamente, estavam abalados por causa de justamente ceder essa virada, e depois acontece tudo isso, segundo tempo, um balde de água fria. Mais do que nunca a gente vê que hoje futebol, acima de tudo, não é só dentro de campo, né, é planejamento. E quando a gente passa, você até falou que parecia meio pesado falar que Londrina fez força, né, contribuiu para as dificuldades do Silvinho, mas depois que você passa a analisar os fatos, né, que foi o que a gente fez depois que houve aquele... Porque foi pego de surpresa, né, o fato da demissão, vocês ainda no estádio, desmontando equipamento, chega a notícia de que... Chega o pronunciamento do Germano de que o Silvinho estava sendo desligado. E aí fica naquele calor, você querendo analisar, querendo... Oi?
Não, só pra dar um adendo, até pro torcedor entender como é que foi a atmosfera, né? A gente tava lá, eu e o Kaique, que tava no estádio desmontando equipamento, e o Jefferson Bastiga, que é um dos assessores do Londrina Esporte Clube, tava com a gente ali. Ele tava fora da cabine, mas tava conversando com a gente. E ele, e até ele foi pego de surpresa, né? Que é um funcionário do clube, recebeu lá no grupo, algum grupo do clube, falando: o Silvinho caiu. E ele olhou pra gente meio incrédulo, assim, dando risada, falou: o Silvinho foi demitido. Tipo, ninguém tava entendendo muito o que tava acontecendo, porque de fato pegou todo mundo de surpresa, uma decisão, ainda mais no jogo, o único jogo que o Londrina passou a jogar um pouco melhor, pegou todo mundo de surpresa realmente, até funcionários do próprio Londrina.
E depois disso, né, depois de passar dessa surpresa, que a gente para analisar os fatos, o que vinha acontecendo, outras informações chegam, outras coisas você começa a descobrir conforme vai apurando, né, que foi exatamente esse trabalho que a gente fez para você destrinchar naquele texto maravilhoso que você escreveu, Vinícius, e tá todo mundo te parabenizando por isso. Mais uma vez fica aqui o convite para quem não leu, que vá ler esse texto que o Vinícius produziu. A gente vê que Londrina não quis derrubar, mas também não contribuiu para que as coisas dessem certo para o Silvinho, né?
Exatamente.
Pareceu que o Londrina contribuía para dificultar as coisas para o Silvinho, tirando recursos que ele tem. A gente sabe o torcedor vai falar assim, análise de desempenho. Mas a gente que começou a trabalhar, você que começou a fazer jogos ali, os comentários da cabine, Vinícius, você vê que assistiu o jogo ali de cima é completamente diferente do que assistir lá da área técnica no comando no gramado, né? E o analista ali em cima, ele passa a visão de jogo de cima, né? Aonde não tá. Aonde o setor que não tá contribuindo, o jogador que não tá desempenhando um bom papel, ou uma troca de estratégia, porque tal jogador tá tomando bola nas costas lá pela lateral. Ali por cima é mais fácil de se analisar. E ele passa em tempo simultâneo para o treinador que está lá embaixo, que passa os comandos. Isso é um diferencial muito grande. E não é à toa que hoje qualquer equipe tem um analista de desempenho com o menor recurso possível que seja. Mas tem lá esse profissional que é muito grande. E aí a gente viu que uma coisa também que era fato, né, Mina? A gente via que provavelmente o Silvinho não seria o treinador para o Campeonato Brasileiro. E hoje, inclusive, teve até uma entrevista do Sérgio, a Paiquerê, 91,7, de que o Silvinho já estava ciente disso. Ele continuaria no comando caso as coisas acontecessem desde o início. Também não tem porquê um treinador tá voando lá e você vai lá e tira o treinador do cargo.
Ô, né? Cris.
Oi.
A impressão que fica é que o Silvinho só ficaria na Série B se ele ganhasse o Paranaense. Vamos ser bem sinceros, né?
Exatamente. E ele já estava avisado de que isso não aconteceria, só que o Londrina também não ajudou ele. Foi o que a gente disse. O Londrina não ajudou ele a exercer o trabalho. Pelo contrário, o Londrina dificultou o trabalho dele, né? E aconteceu o que aconteceu, que a gente sabe. O Silvinho então saiu aí com 3 jogos, 3 empates, 25% de aproveitamento. Né, lá em 2019, naqueles 4 jogos, foi 42% de aproveitamento, e na junção de tudo isso aí, mais aquele jogo contra o Remo, naquela vitória, né, o Silvinho sai então aí com 8 jogos comandados e um aproveitamento de 41%, deixa aí o clube. E agora, já que o clube está antecipando o seu planejamento, já que está sem treinador, né, Vinícius, é muito bom o clube agora se antecipar ao planejamento, já que o Campeonato Brasileiro não tá para começar, mas começa em aproximadamente um pouco mais de 2 meses. É importante o clube, então, já que vai ter que mexer no comando técnico, que já se planeje para isso. Porque como o Paranaense é um dos únicos campeonatos no Brasil que continua acontecendo, muito provavelmente, né, vai ser um dos únicos campeonatos que vai estar muito próximo do seu final, ou então que vai ter terminado antes do Campeonato Brasileiro da Série B. E isso pode ser mais uma vantagem que o Londrina vai ter lá na frente. Então tudo isso tem que ser colocado na ponta da caneta, né, no papel, como uma possível vantagem. Tem que ser parte do planejamento, né, Vinícius?
Exatamente. Eu até comentava no nosso programa Tubanautas, né, que se a gente for analisar que o técnico Silvinho praticamente não tinha condição nenhuma, não tinha confiança nenhuma do clube, e que ele já até sabia que ele poderia ser demitido e que provavelmente seria demitido, é até melhor que você demita agora, né? A gente fala, errado, tudo que o Londrina fez com um profissional, não só com o Silvinho, como outros profissionais, como o Guilherme Stassi, como o Silvio Shiromoto e outros que a gente acaba escutando boatos, né, de outros tempos, né, demissões de outros tempos. A gente sabe que o Londrina, muitas vezes nessas demissões, até do lateral Helder, que por mais que não tenha tido um bom desempenho, você ser demitido no meio do seu trabalho, assim, né? A mesma coisa do cara chegar no seu escritório e falar, sai daqui às 2 da tarde, né? Com todo mundo te olhando ali, arrumando suas coisas na mesa. É complicado, né, essa situação. Então, Londrina, falta toda essa essa questão mais humanitária mesmo, né? O Londrina, às vezes, é parte da linha do respeitável. Então, isso é complicado. Mas analisando em termos de planejamento, em termos de futebol, e até dessa questão de calendário, né? A Série A vai começar no dia 29 de maio, provavelmente a Série B vai começar nesse mesmo fim de semana, né? A tabela sai hoje, no dia que a gente está gravando o podcast. Então, você olha, 2 meses de possível planejamento para a Série B. Um treinador que pode chegar e pode implementar algumas, né, falar, ah, esse elenco tá fraco, precisa de tantas peças, então o Londrina vai ter que ir no mercado. Então ele vai ter tempo para trabalhar. É muito mais importante você começar um planejamento agora do que começar um planejamento faltando uma semana para começar a Série B, né? Então você vai ter tempo para implementar essas ideias, você vai ter tempo para pensar no que você quer implementar. Só que o Londrina também não está trazendo pelo menos os profissionais que a gente está vendo até agora, né? O principal cotado ainda agora que a gente está gravando, ainda não finalizou com o Roberto Fonseca nem com ninguém, mas o Roberto Fonseca é o principal cotado, né? E é um cara que não tem a mesma linha de abordagem que o Londrina tem hoje. O Londrina com muito mais jovens no elenco, e o Roberto Fonseca que tem uma preferência por jogadores mais experientes. Então, você tem tempo para planejar, tem tempo para trabalhar o nome, para trabalhar jogadores que esse profissional gosta de trabalhar, mas você já está trazendo um profissional com uma ideia muito diferente do que o clube tem hoje. Então já é algo que começa um pouco estranho, né? Mas, por outro lado, né, como eu falei, é melhor você demitir alguém agora do que você demitir alguém faltando uma semana para começar a Série B e aí você não tem tanto tempo para implementar. Porque até você engrenar o trabalho do profissional, já vai umas 5, 6 rodadas da Série B, que podem ser muito importantes lá no final do campeonato, numa briga por acesso ou até pelo rebaixamento, né?
Agora o Londrina tem que agir com estratégia e com inteligência, né? Aproveitar que tem esse tempo, já é atrás de um nome, como você disse. Roberto Fonseca é o nome da vez, mas que ainda não foi acertado, né? No dia que a gente grava hoje aqui, o Roberto Fonseca ainda é o nome da vez, mas que ainda não tem um acerto em comum com o clube, mas que até o final da semana, ou então na segunda-feira, o clube pretende anunciar o nome do novo treinador Alves Celeste para comandar a equipe aí na sequência do Campeonato Paranaense e também para o início desse Campeonato Brasileiro da Série B. E vindo o Roberto Fonseca, né, Vinícius, principalmente o Sérgio Malucelli, né, vai ter que mudar totalmente a visão dele, porque hoje, dos últimos três anos, dá pra gente dizer assim, os últimos 2 anos mais firmemente ainda, o Londrina vem trabalhando bastante as categorias de base, né, e o Roberto Fonseca não é dessa característica. No ano de 2018, o único jogador formado na base que o Londrina tinha no time titular, comandado por ele, era o Lucas Ramon, que já não dava mais para ser dito o garoto da base, né? Era um prata da casa, já com experiência, bastante rodado, já bastante maduro, e que até o final da temporada rendeu frutos ao Londrina, né? Foi pro Novo Horizonte, depois foi negociado com o Red Bull, o Bragantino, mas não era um time com jogadores prata da casa, né? E isso é uma característica do Roberto Fonseca, de jogadores mais experientes, e essa chave também vai ter que virar na mente do Sérgio, na mentalidade do Londrina, no planejamento do Londrina, porque jogadores experientes, a gente sabe que os que vão chegar para a Série B, os mais gabaritados, né, vai chegar em cima da hora. Então, já que vai mexer com o treinador agora, então tem que aproveitar esse tempo para organizar o máximo que puder da equipe, para quando essas peças mais gabaritadas chegarem para ser titular, e que é isso que a gente espera, né, que chegam, os reforços que cheguem para vestir a camisa e dar conta do recado, cheguem com um esquema tático já definido, com uma equipe mais ou menos encaixada e que facilita, né? Porque se você for precisar mais uma vez de 8 rodadas lá do início da Série B para dar encaixe ao time, é mais um tempo que o Londrina perde. Aí de nada vai adiantar começar um planejamento agora e depois ainda ter que esperar mais quase 2 meses, quase 1 mês e meio de Campeonato Brasileiro da Série B para esquematizar a equipe, né? É como tem um livro do Guardiola, que ele fala que um campeonato você vence nas 10 primeiras rodadas e nas 10 últimas rodadas, né? E aqui a gente tem aquela mentalidade de que as 10 primeiras rodadas é pro time encaixar. E não é dessa forma, né?
É, exatamente. Bem lembrado essa questão do Guardiola, né? Ele que trabalha muito toda essa questão de planejamento, né? Planejamento que parte de médio, de parte de pequeno prazo, né? É, e até dentro do jogo, né? Você tem que ter toda essa questão de planejamento já pensando no próprio situação de jogo, né? Que ele também fala que o principal momento do jogo é nos 5 primeiros minutos ou depois de 5 minutos que você toma um gol. E aí você pensa nesse planejamento a pequeno prazo, que é um jogo, e a médio e longo prazo, que é pra temporada inteira. E a gente não vê o Londrina com essa mentalidade, né? A gente até falava, pô, o Londrina tá diferente, agora tá conseguindo trazer novos patrocinadores, buscando novas contratações que podem ser úteis já pra temporada inteira, né? Então você vê jogadores vindo, como o próprio João Carlos, que veio, ou essa contratação do Belusso, que também já é pra temporada inteira, né? Que o contrato inicial, a gente até achou, né, que seria, poderia, até falava-se de campeonato só por estadual, mas depois veio a confirmação que vai ser para a temporada inteira, já pensando de fato em ter um time, já ter uma base do time já para a temporada inteira, e aí você traz contratações pontuais de outros estaduais, né, de jogadores que preferem, e até por razões financeiras, jogar um campeonato paulista, por exemplo. Então a gente até elogiava o Londrina antes, né, nessa postura inicial. Mas agora, dificultando totalmente o trabalho do Silvinho, trazendo, né, fazendo essa demissão com apenas 48 dias de trabalho, contratações que acabaram não refletindo ainda, claro, que vieram, como se, né, se podem trazer algo positivo para a equipe. Então hoje o sentimento é de preocupação. A gente, eu pelo menos estou muito preocupado com o futuro do Londrina, e essa é uma oportunidade que você tem para começar do zero. Pelo menos essa oportunidade foi tida para o Londrina muito cedo, né, no ano, ainda no começo da temporada, né, com o time sem toda essa pressão da Série B, porque se você já chega na Série B, perde os primeiros 5 jogos, por exemplo, já é uma pressão absurda sobre o time, sobre o trabalho do profissional, sobre o trabalho de todo mundo que está no clube. Então você tem todo esse tempo para se planejar. Agora a gente também não tem a certeza de quando o Londrina pode voltar a jogar, se o futebol vai parar, então tudo isso também tem que ser levado em consideração. Então agora sim, o Londrina vai ter praticamente uma pré-temporada de novo, né, Cris? Pelo menos aí 15 dias, 7 a 15 dias aí sem jogar, desde o jogo contra o Cianorte. E também com essa estadual marcando partidas a conta-gotas, né? Dá oportunidade pro profissional que chegar conseguir desempenhar a sua função e já fazer esse planejamento a médio e longo prazo. Agora, antes de mais nada, o campeonato estadual vai ser um laboratório de fato, para ver o que vai dar certo e o que vai dar errado para a Série B. Mas o Londrina tem que sentar todo mundo, Sérgio, Prochê, Germano, e esse profissional que chegar e colocar na ponta do papel e falar, o que a gente vai fazer para até maio, até antes de começar a Série B, o que a gente precisa para começar a Série B, o que a gente precisa até o fim do primeiro turno, qual é a meta, o que a gente precisa para não ser rebaixado. Acho que esse tem que ser. Você tem que fazer um planejamento, realista também, né? O Londrina briga para não cair para a Série C de novo esse ano. Esse tem que ser o planejamento. Não tem que começar já a Série B falando que, pô, o Londrina tem que subir, se não subir é uma vergonha. Não, tá subindo agora, então tem que ter cuidado, sim. Então tem que sentar, fazer essa comissão, sentar e falar o que a gente precisa fazer para ir bem, desempenhar bem nossas funções nesse campeonato nacional, né, Cris?
Uma coisa que você puxou agora, que você trouxe, e que logo, logo o torcedor vai começar, principalmente nos nossos programas diários, né, no Tubanautas, que vai sempre ao ar, você ouvinte que quer acompanhar notícias do Londrina, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, pelas plataformas digitais aí do Tubanautas, no facebook.com/tubanautas, no aplicativo do Tubanautas que você pode, da Tuba Rádio, que você pode baixar para Android na Google Play. Também tem pela Radiosnet, o aplicativo do Radiosnet, você também acha a rádio, né, Tuba Rádio lá. E todo dia, de segunda a sexta, sempre às 19 horas, um programa ao vivo com uma hora só de Londrina Esporte Clube. Você pode ter esse acompanhamento diário com a gente lá. Mas o fato, Vini, que você puxou e que eu queria trazer aqui agora também, é que daqui a pouco, quando chegar próximo ali do Campeonato Brasileiro, essas perguntas vão chegar bastante pra gente responder. A gente vai cansar elas de responder, assim como a gente sempre responde sobre o Celcinho, sobre Jonatas Belusso, sobre Carlos Henrique. Esse fato de que o Londrina sobe pra não cair. Hoje, ainda mais hoje, né, Vini, o Londrina sobe pra Série C, chega na Série B, perdão, com uma realidade totalmente diferente daquela que subiu em 2016, né? Onde lá já se pregava, primeiro, o fato de que jogaria para não cair, mas chegou no final da temporada brigando para subir para a Série A ali até as últimas rodadas. depois 2017 de novo e 2018 também. 2019 foi um único ano atípico em que, curiosamente, foi o ano que o Sérgio mais investiu dinheiro em folha salarial, em investimento na equipe profissional, e foi o ano que o Londrina fez a sua pior campanha e foi rebaixado. Nos outros 3 anos anteriores, foi time reduzido, né, a folha salarial limitada, e que as campanhas impressionaram o próprio torcedor, onde o Londrina buscou acesso ali até as últimas rodadas, tinha chances reais. Hoje, o Londrina sobe para a Série B numa realidade totalmente diferente, né, Vitor?
É, exatamente. O torcedor primeiro tem que analisar friamente, né, tudo que está acontecendo e falar qual é o objetivo do Londrina hoje, né? E eu acho o objetivo do Londrina, primeiro, antes de mais nada, tem que brigar para não ser rebaixado. Você briga por aqueles 45 pontos, né, que é considerado ideal para não cair. Isso é o objetivo do Londrina. E esse tem que ser conduzido de forma realista. Primeiro você tem que olhar pros adversários, uma Série B que todo mundo tem como muito difícil, com grandes equipes, né? E que de fato, né, tem equipes que realmente condizem com isso, outras que estão caindo com dívidas milionárias, vão passar por todo um processo de reformulação, né? Mas de fato vai ser uma Série B complicada, como muitas foram, de muito equilíbrio, né? Então, o planejamento do Londrina tem que ser esse, tem que ser para não ser rebaixado. Ontem eu até estava dando uma olhada nos outros times da Série B, viu, Cris? E você tem, por exemplo, ó, o Avaí tem 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas, tá mais ou menos. O Botafogo tem 2 vitórias e 3 empates, e perdeu ontem pro Flamengo, né? O Brasil de Pelotas com 2 vitórias e 1 empate.
O Vasco só foi vencer ontem, né?
O Vasco foi vencer ontem, mas tem equipes, por exemplo, como as do Nordeste e até o CRB e a equipe do Confiança, né? O CRB, por exemplo, tem 5 vitórias em 7 jogos. O CSA tem 5 vitórias em 12 jogos, só perdeu 2 na temporada. O Goiás foi rebaixado na primeira fase da Copa do Brasil. Então você já vê, nesse início de planejamento, algumas equipes destacando e outras ainda não. O Náutico venceu as 3 que jogou. O Operário perdeu ontem, né? O Curitiba também começou com futebol um pouco abaixo ainda, meio morno, né? Mas conseguiu vencer as 2 que disputou. A Ponte Preta também, com futebol mais ou menos. O Remo ganhou as 4 partidas que jogou. Então você já vê equipes despontando para bem, equipes despontando para mal. E o Londrina tem que olhar também pro lado, né? Tem que olhar para essas equipes, ver o que está acontecendo em termos de contratações, em termos de até de estrutura, né? Ver o que está sendo feito nas outras equipes e ver, ó, acho que o nosso objetivo é 45 pontos iniciais, é totalmente plausível porque tantas equipes estão mal também. Outras equipes estão se reforçando muito bem, então acho que o planejamento é tal. Porque na Série B passada o número de pontos foi baixíssimo, né, Cris? Que uma Série B de muito equilíbrio. Então se você analisar, por exemplo, que a Chapecoense foi campeã com apenas 73 pontos, e o primeiro na zona de rebaixamento teve 39, você também tem que olhar para isso e falar, o Náutico conseguiu escapar com 44. Então o objetivo do Londrina hoje é fazer 46 pontos, 47 pontos para não ter nenhuma chance de rebaixamento. Tem que olhar, tem que ver, o objetivo real do Londrina é não cair. E até por questões financeiras também, a gente viu quão difícil é jogar uma Série C. Então o Londrina tem que, e o planejamento a médio prazo é não cair, o planejamento a longo prazo é nunca mais ser rebaixado, porque um rebaixamento novo para a Série C pode ser extremamente prejudicial financeiramente. Então a gente só espera isso, né? Que o Londrina realmente passe a olhar essa questão a médio e longo prazo com bons olhos. O Londrina se orgulhou tanto de ter o técnico mais longevo do país, de que o Tencati não caía, que o Tencati não era demitido e de fato não foi demitido, né? O próprio Tencati pediu para sair do Londrina, mas depois disso o Londrina entrou num limbo aí de contratações de técnicos, de vai técnico, volta técnico e não dá certo um, não dá certo o outro. O Londrina já vai somando o seu 13º trabalho desde 2018, desde lá do Ricardinho, já são 13 trabalhos diferentes, contando idas e voltas, né? Então é complicado, né? O Londrina tá numa situação que realmente me preocupa muito por falta dessa questão do planejamento.
Falando aí nesse negócio de corte, né, que você viu muito bem, no ano que o Londrina caiu em 2019, o Londrina caiu com 39 pontos e o primeiro ali que se safou, né, que foi o Figueirense, fez apenas 41 pontos. Então eu acho que uma média de pontos baixa como essa muito dificilmente vai acontecer mais uma vez. Então o clube tem que lutar por esses 46 pontos aí para se garantir. 46 pontos em 2019, que foi o ano que o Londrina caiu, garantiria ali o 12º lugar, que é uma posição ainda um pouco incômoda, né? Porque até o 12º e 13º são clubes que ainda brigam ali até as últimas rodadas para não ser rebaixado. Mas a gente espera que o Londrina, esse ano, faça um bom planejamento, tenha um caminho diferente e que consiga ter um futuro melhor aí na frente, um futuro totalmente diferente desse que a gente está vendo, né, a partir de agora. Porque como a gente disse lá no comecinho, o Londrina em 2019 deu todos os checks ali, como você falou, né? Deu todos os checks, bateu todas as metas a fim de ser rebaixado no final do ano. E a perspectiva que a gente tem hoje é que tá mais ou menos dessa forma, né? Um planejamento confuso, apesar de ter um time hoje melhor do que era aquele time no Paranaense de 2019, mas que não nos traz boas memórias, né? Não nos deixa com uma perspectiva muito boa lá na frente. Diante disso, Vini, o que você espera do Londrina, então, a partir de agora? O que você espera que o Londrina faça em termos de planejamento? Tem essa reunião da CBF que acontece hoje, no dia que gravamos aqui esse episódio, nesse momento. A reunião começou às 16h, né, na CBF, com todos os representantes dessa Série B. O que está sendo tratado ali também, Vinícius?
Primeiro está sendo tratado, né, toda a questão de tabela, de logística, né, o que vai ser feito em realização ao Campeonato Brasileiro, né? A CBF falou que vai realizar o Campeonato Brasileiro independente dos estaduais acabarem ou não, e isso pode até ser um ponto positivo para o Londrina, né, porque o futebol paranaense parou, mas parou por muito pouco tempo, né? O Londrina já tem 3 jogos do estadual, então provavelmente o Campeonato Estadual possa terminar até antes de outros estaduais, como você falou no início do nosso podcast. Então pode ser um ponto positivo para o Londrina, mas tem também a questão do limite de troca de técnicos, né? Na Série A vai ter um limite de apenas uma troca de técnico, então a CBF já vai obrigando, tá, tentando obrigar os clubes a mudarem toda essa questão, toda essa cultura de planejamento de técnico, de você realmente pensar num técnico e num trabalho a longo prazo, de você dar esse espaço pro treinador trabalhar, dar esse tempo pro treinador trabalhar, porque de fato complica muito, né, um treinador ficar sem a certeza de que vai conseguir trabalhar, tá trabalhando na semana que vem, né? Então, é um problema grande no Brasil e a CBF vem tentando implementar algumas medidas que modifiquem isso. E o Londrina tem que começar a pensar nisso, né? Por mais que o Sérgio tenha falado que é contra essa medida, de que não apoia e provavelmente votará contra na reunião de hoje, o Londrina tem que pensar em relação a isso, porque também em 2019 o Londrina teve 4 treinadores na Série B, e isso é muito, muito difícil, né? Você conseguir se livrar do rebaixamento, você conseguir desempenhar um bom futebol com 4 treinadores. O treinador pode até entrar e mudar completamente, mas acho que é 20% só de treinadores que entram e modificam e continuam até o final do campeonato, num estudo feito na Alemanha, se não me engano. Então é um problema que o futebol brasileiro tem, que o Londrina apresenta desde 2018. O ano que o Londrina teve maior sucesso foi o ano do acesso, né, se a gente for considerar assim, conseguiu o seu objetivo, né, na temporada, foi o ano que mais deu tempo de trabalho para o treinador, que foi o alemão no ano passado. Então o Londrina hoje tem que começar, vai trocar o técnico agora, então troca o técnico já pensando lá no futuro. Dá tempo, dá condições de trabalho para esse treinador, senta, né, faz essa reunião com todo mundo e fala o que a gente precisa, ou analisa, né, o elenco, fala o que a gente precisa hoje para bater tal meta, para bater tal objetivo lá na Série B, para conseguir tal objetivo aqui no Paranaense. Quais jogadores hoje no elenco funcionam, quais não funcionam? Dá apoiar a base. Muitos jogadores que estão subindo em Londrina estão dando conta do recado. A gente vê o Luan Marchiori entrou muito bem no Paranaense, o Pedro Castro entrou do jogo passado e conseguiu se destacar positivamente. Outros nomes, né, o sistema defensivo do Londrina tem bons nomes, principalmente na zaga, tem o Felipe Camilo na lateral, tem outros jogadores que podem dar conta do recado. Será que precisa ficar trazendo tantos medalhões pro Londrina? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Acho que o Londrina tem que pensar já na formação de elenco e aí ver, pô, será que a gente consegue, sei lá, alguma linha de crédito, algum dinheiro de patrocinador agora, conseguir quitar essa dívida quando o dinheiro da TV da Série B cair? Ou será que a gente espera o Campeonato Paulista acabar, o Campeonato Gaúcho acabar, algum Campeonato Estadual acabar para ir atrás desses nomes que estão se destacando? Tem alguém no radar do Londrina? Eu acho que o Londrina tem que pensar em se estruturar, não só em elenco, como estrutura física mesmo, para conseguir ter condições de brigar por uma posição boa na Série B. O Londrina tem um excelente CT, todo mundo elogia isso, mas se você tem um excelente CT sem profissionais de qualidade para trabalhar nele, não adianta nada também, né? A mesma coisa de você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então o Londrina tem que passar a pensar assim no futuro, fazer essa reunião, né, ver o que dá para aproveitar no elenco, o que dá para aproveitar de profissional, se tem treinador bom aí no mercado, além do Roberto Fonseca, que dá para ficar aí atrás, se vale a pena segurar o Edson Borges, por exemplo, na função de técnico por enquanto, e esperar um outro técnico de gabarito ficar disponível para a Série B. Essa reunião tem que ser feita. Acho que o Londrina está fazendo isso, claro, em relação ao técnico, mas pensar no futuro, não ficar trazendo 10 nomes por treinador, chega na Série B, traz mais 10, aí não dá certo, dispensa metade, traz outros lá na frente. Enfim, o Londrina tem que começar a olhar com outros olhos, né? A gente vê a bagunça que foi em 2019, né? Com meio time saindo na metade da Série B, 4 treinadores. Isso tem que ser levado em consideração. O Londrina tem que pegar 2019 e falar: a gente não pode fazer tudo o que fizemos em 2019. Por enquanto, não é bem assim que está sendo tratado. Mas ainda dá tempo de consertar isso.
Ouvindo, tem que pegar um planner, né? Imprimir aquele mapa gigantesco e botar lá na salinha do Sérgio, lá, pra ele ver tudo que ele não tem que fazer esse ano, né?
Exatamente, né? Todos os objetivos que foram checados lá em 2019, tem que tirar o cheque lá. E tirando ao longo da temporada, pra não cometer os mesmos erros que culminaram no rebaixamento.
É isso aí, torcedor. Mais um episódio que a gente vai chegando ao final aqui pra você. Tentamos aí falar um pouquinho da demissão, né, do Silvinho. E diante disso, o planejamento que o Londrina tem que ter para não repetir aquele ano amargo de 2019, um ano que torcedor nenhum quer mais, um ano que todo mundo quer ter como esquecido, né? Apenas como um exemplo, assim como o Vinícius falou, um exemplo do que não deve ser feito nos anos posteriores, o que aconteceu, infelizmente, no ano de 2019 na vida do Londrina. E a gente não quer mais isso na vida do Tubarão, e a gente espera mesmo que nessa reunião uma coisa, né, Vini, uma coisa que tem que ser visto, se nessa reunião também for aprovado essa mesma regra de só poder uma demissão, o Edson Borges vai ter que ser mantido aí na equipe, no grupo de comissão permanente do Londrina, né, porque nesse meio tempo aí ele que vai ser o técnico interino que vai poder assumir, mas que tem que ter aí no mínimo 6 meses de contrato com o clube. Então o Londrina vai ter que começar a pensar nisso também a partir dessa reunião, né?
É, exatamente, né? É outra coisa que a CBF exige, né? Para os clubes, né, não burlarem a regra de contratações e ficarem trazendo só profissionais e colocarem como interinos, né? Então é um objetivo que a CBF tem de mudar a cultura e fazer com que os clubes não burlem ela. E o Londrina também tem que começar a pensar em relação à comissão técnica permanente, né? Porque toda essa questão de entra alemão, aí traz o Varta, manda o Silvinho embora. Chega Silvinho, não traz nenhum profissional para auxiliar técnico, traz o preparador físico. O Londrina também tem que começar a pensar, olhar até outros clubes que fazem isso, né, que tem comissão permanente, como o São Paulo tem, o Santos tem. Você vê que troca de técnico, geralmente, pô, esse cara vai sumir de novo o clube, mas é porque ele tá lá no clube, que ele é profissional do clube para isso. Eu sei que o Londrina não tem toda essa questão, essa condição financeira de manter grandes profissionais, mesmo que sejam encostados, digamos assim, né? Mas tem que começar a pensar nisso. Eu sei que se o Roberto Fonseca vir, quem assume essa função é o filho dele, mas... E se eles saírem, de uma hora para outra decidir sair? Quem assume o Londrina? Então o Londrina tem que pensar nisso também, né? Nessa questão de interino. E eu acho que o Edson Borges, né, já foi auxiliar técnico por muito tempo do Marquinhos Santos, já trabalhou em equipes profissionais, trabalha com a base também. Então é um profissional que consegue fazer essa transição da base para o profissional com atletas, né, muito bem, que pode entender do clube. Então acredito que o Londrina tem que sim investir no Edson Borges. É um excelente profissional e pode ser valioso, principalmente por conta dessa regra aí, que pode ser implementada na Série B, do limite de uma troca de técnicos por temporada.
É isso aí, torcedor. Essa regra que ainda não foi, né? A gente não sabe qual o resultado dessa reunião com os representantes dos clubes que está acontecendo neste momento na CBF, mas que por enquanto só é válido para o Campeonato Brasileiro da Série A, mas é um ponto a se planejar também já para o Londrina Esporte Clube, independente dessa regra valer ou não. Eu acho interessante ter, sim, uma comissão permanente e que pode, quem sabe, agir como bombeiro quando as coisas não dão certo. E muitas vezes, interinos, tem inúmeros casos aí de interinos que chegam, apagam o fogo, dão certo e vão embora, né? Vão junto
com tudo.
Oi, filho, fala aí.
Não, só pra falar, né, até pra destacar o texto do Lúcio Flávio da semana, que fala que o Londrina não valoriza seus próprios profissionais, essa comissão permanente poderia ter profissionais formados no clube, né, poderia ter Silvinho, poderia ter Alemão, poderia ter alguns desses profissionais que são capacitados pra função, mas que o Londrina acaba dispensando de forma tão desrespeitosa que, pelo menos por hora, eles não querem nem ver o escudo do Londrina mais, né.
Exatamente, são questões que o Londrina precisa se planejar para um futuro, trabalhar com a mentalidade de um clube grande, um clube que a gente sabe que é, mas que o Londrina, infelizmente, deixa a desejar. Por hoje só, Vinícius, grande abraço para você, até a próxima, seus destaques finais aí, o seu abraço ao torcedor amigo ouvinte que nos ouve por aqui.
Então é isso, Cris. Hoje a gente conseguiu falar bastante, né, sobre essa questão de planejamento, de futuro do Londrina, de passado recente com essa demissão do Silvinho. E já aproveito novamente para deixar o convite para o torcedor nos acompanhar lá no Portal Tubanautas, né? Entra lá para acompanhar essa matéria sobre a demissão do Silvinho e outras matérias, né? A gente sempre tenta trazer um pouco sobre o universo do Londrina Esporte Clube para o torcedor, feito de torcedor para torcedor. Nos acompanhar também no nosso programa diário, né, na Tuba Rádio, de segunda a sexta-feira, das 19 às 20 horas, com o programa Tubanautas. O Cris já deixou todas as plataformas aí ao longo da edição. Então, só pesquisar em todas as redes sociais aí, Tubanautas, Tuba Rádio, você vai nos encontrar de alguma maneira, né, Cris? E fica aí a expectativa para esse restante de temporada, para o próximo jogo do Londrina, para essa tabela da Série B que sai hoje enquanto gravamos esse podcast, né? Talvez para um futuro próximo a gente traga alguma análise sobre essa tabela do Londrina aqui também. Expectativa também de trazer algumas entrevistas, né, Cris? Então, torcedor que gosta do nosso podcast, que apoia o nosso podcast, fique ligados aí. Vamos ter algumas novidades aí para um futuro próximo, sempre tentando trazer um debate diferente sobre o Londrina Esporte Clube. Muito obrigado novamente pela parceria, viu, Cristiano Gonçalves? Forte abraço para você e a todos que estão nos acompanhando no nosso segundo episódio aqui. Valeu!
Esse é então o grande Vinícius Zeira, que junto comigo hoje tivemos o prazer então de produzir mais um episódio de TubaCast para você. Como ele disse aí, estamos voltando com força máxima nesse projeto do TubaCast, né, do podcast aí do Tubanautas. Então o torcedor fica sempre atento nas suas plataformas, que sempre, toda semana aí, pelo menos um episódio novo e também bastante coisa sendo planejada para isso, com entrevistas, esmiuçando a vida do Londrina Esporte Clube. E ainda um último recadinho para você que nos ouve nesse finalzinho, um outro recado do Londrina, que tem uma campanha muito bacana em cima da Time Mania para esse mês de abril, uma campanha que vai comemorar aí os 65 anos do Londrina Esporte Clube, que nesse mês de abril todo torcedor que apostar na Time Mania e ao final do mês o Londrina conseguir entrar ali no grupo dos 20 mais, né, clubes apostadores, os 20 mais clubes, times do coração apostadores no ranking da Time Mania, o clube vai sortear 65 camisas oficiais para o torcedor que apostar, guardar o seu volante, passar no VGD e fazer a troca pelos cupons. Para mais informações é só acessar o site do Londrina Esporte Clube .com.br, que tem tudo por lá. Você fica muito bem informado sobre essa questão. É uma forma de você ajudar o Londrina a ser aí um patrocinador pro Tubarão. Um grande abraço para você, grande abraço para você que nos ouve, para você, Vinícius Zeira, e pro João Gabriel Rodrigues, que hoje não pôde se fazer presente aqui nessa edição. Fiquem todos com Deus e até a próxima.